Capítulo 3 – Transporte nas operações anfíbias. 3.1 – Generalidades durante a história naval. Ocorreram repetidas situações de emergência ou crises nas quais houve a necessidade de embarcar tropas e equipamentos a bordo de unidades de combate, para serem transladados com rapidez até a área do objetivo. Essas situações se desenvolveram sob circunstâncias de grande tensão ou urgência, em que o tempo era uma consideração de primeira ordem. Em todos os casos, a familiaridade prévia por parte das tropas envolvidas com as características dos navios resultou de uma grande importância. Para preparar-se para essas situações, devem-se desenvolver permanentes esforços, com o objetivo de manter a informação atualizada sobre os navios, que potencialmente poderiam desenvolver tarefas de transporte de unidades de fuzileiros navais até ao teatro de operações ou à área de operações, para enfrentar uma crise em desenvolvimento. Cabe destacar que a essência do Corpo de Fuzileiros Navais é a atuação em operações anfíbias. Nessa operação, a função logística transporte ocorre nos diferentes modais, dependendo da fase da operação, além de apoiar a execução das demais funções logísticas e engloba outras atividades como o embarque da tropa, o apoio ao desembarque, a operação de terminais marítimos e aeroviários, o transporte terrestre ou aéreo de tropas, baixas, mortos, equipamentos, suprimentos e salvados. Duas ações distintas estão englobadas no transporte. Item a movimentação tática e do administrativa, de pessoal, equipamentos e suprimentos no teatro de operações da área de operações. Item a operação e o controle dos meios de transporte. Para atender às demais atividades de apoio de serviços ao combate, será empregada uma combinação dos vários meios de transporte disponíveis, de tal sorte a se obter o máximo de eficiência. A distribuição dos meios de transporte entre as áreas de apoio logístico, quando mais de uma for estabelecida, dependerá de fatores, tais como: item a distância dessas áreas às unidades por elas apoiadas, item condições da rede de estradas, item disponibilidade e características dos helicópteros, viaturas e outros meios de transporte. Os helicópteros poderão ser empregados, sempre que disponíveis, nas atividades de apoio de serviços ao combate. Normalmente, seu emprego dar-se-á em situações que envolvam a necessidade de rapidez, em emergências no apoio às unidades isoladas ou operando onde as atividades terrestres inimigas ou terreno de difícil acesso por terra impeçam o uso dos meios de transporte de superfície. O controle dos movimentos realizados é necessário para o eficiente emprego e priorização dos apoios solicitados. O movimento só deverá ocorrer após o planejamento, estabelecendo a rota, derrota e pontos de controle, sendo acompanhado e controlado por um centro de comando e controle da força ou organização militar que originou o movimento. O centro de comando e controle deverá estabelecer a comunicação necessária para acompanhamento e controle do movimento, podendo estabelecer rede rádio, quando as distâncias envolvidas assim permitirem, telefone satelital ou ainda sistema de monitoramento em tempo real. Para um eficiente controle de movimento, deverão ser observados: item o controle centralizado, item a execução descentralizada, item os movimentos fluidos e flexíveis, item a regulação dos movimentos, item a segurança das informações de transporte, item o máximo uso da capacidade de transporte, item a informação automatizada contribui para acelerar o processo de planejamento e tomada de decisão uma vez que permite a disseminação de informação de forma mais rápida do que seria o envio e recebimento de mensagens de modo tradicional. A utilização de um sistema que automatiza a informação garante agilidade no processo de controle de um apoio. As seções de logísticas devem estar conectadas em rede, com o suporte de software que permitam o controle do fluxo de suprimentos, bem como de efetivos, a fim de permitir agilidade e confiabilidade ao processo de distribuição desses recursos. 3.2 – Estrutura de transporte nas operações anfíbias. Devido às suas peculiaridades, as operações anfíbias apresentarão estruturas de transporte moldadas especificamente para tal. A força-tarefa anfíbia e a força de desembarque possuirão suas próprias estruturas de transporte, que, a depender da fase da operação, cada uma delas será demandada em maior ou menor grau. A força naval e a força de desembarque participantes de uma operação anfíbia devem ser organizadas de tal maneira que possibilitem a máxima coordenação e integração entre si. Tal fato se evidencia mais nitidamente por ocasião do movimento navio para a terra, pois durante esse movimento a força naval deve ser organizada para prover transportes, agências de controle, navios de desembarque e embarcações de desembarque necessários à execução e controle do movimento. 3.2.1 – Estrutura da força naval. A grupo de movimento. A força-tarefa anfíbia é organizada para a travessia em grupos de movimento. Esses grupos se dirigem para a área do objetivo anfíbio de acordo com o plano de movimento, anexo ao plano de operações da Força-Tarefa Anfíbia. B. Grupo de transporte. Dentro dos elementos navais da Força-Tarefa Anfíbia destaca-se o grupo de transporte, criado para atender às necessidades da força de desembarque relativas ao embarque, à travessia, ao desembarque, além do apoio de serviços ao combate. Esse grupo pertence à Força Naval e compreende todos os navios nos quais a força de desembarque embarcará, inclusive os que transportarão helicópteros e a tropa a ser ele transportada, se for o caso. As embarcações de desembarque que serão utilizadas no movimento navio para a terra são orgânicas desse grupo ou a ele incorporadas. Caso sejam mobilizados, os navios mercantes também deverão ser incorporados ao grupo de transporte. Sua função é transportar a força de desembarque e desembarcá-la, além de efetuar a retirada das baixas e prisioneiros de guerra das praias de desembarque para os navios. A. Grupamento de embarcações é a organização por tarefas de embarcações de desembarque de viaturas anfíbias, sendo básica para o movimento navio para a terra. É uma organização flexível quanto à composição. Sua constituição depende da composição do escalão que será desembarcado, não havendo um número específico de embarcações de desembarque que o comporá. O grupamento de desembarque de batalhão é, normalmente, apoiado por um grupamento de embarcações. B. Vagas de embarcações consistem nas embarcações de desembarque ou viaturas anfíbias que conduzem tropa e equipamentos a serem desembarcados simultaneamente. O grupamento de embarcações é formado por vagas de embarcações durante o movimento navio para a terra. Cabe destacar que a vaga é controlada diretamente pelo comandante da vaga, cuja função é desempenhada por um oficial do Corpo da Armada. Já o elemento da tropa, equivalente ao comandante da vaga, é o comandante de tropa da vaga, cuja função é desempenhada pelo fuzileiro naval mais antigo a desembarcar naquela vaga. C. Flotilha de embarcações é uma organização que compreende dois ou mais grupamentos de embarcações. Ela é criada apenas para facilitar o controle, quando a operação desses grupamentos exige a existência de um comandante comum. O maior detalhamento dessas organizações encontra-se na publicação CGCFN 1.1, Manual de Operações da Força de Desembarque. 3.2.2 – Estrutura da Força de Desembarque nos momentos iniciais e até a chegada à área do objetivo anfíbio. O transporte é primordialmente executado pela Força Naval, onde é utilizado o modal marítimo fluvial, a depender do local da operação, onde são utilizados os meios navais, navios da esquadra e, caso necessário, navios mercantes por meio de mobilização. Assim, durante o desembarque ainda são utilizados meios navais e aeronavais, embarcações de desembarque e aeronaves, e começam a ser utilizados meios da força de desembarque, como os carros lagarta anfíbios. Na modalidade de assalto anfíbio, em especial nas etapas do movimento navio para terra por superfície e do por helicópteros até as ações em terra para a conquista da cabeça de praia, as embarcações de desembarque e aeronaves continuam sendo utilizadas, mas o transporte principal da força de desembarque é realizado por meio de viaturas operativas, sendo blindadas e não blindadas, estas últimas sendo viaturas leves, pesadas e reboques. Na consolidação e manutenção da cabeça de praia, outros modais de transporte podem ser utilizados como transporte rodoviário e aquaviário, águas interiores, se disponíveis, através da mobilização da estrutura e meios civis existentes. Caso tenham aeroportos disponíveis na área de operações ou no teatro de operações, o modal aéreo também é utilizado, com o apoio de meios da Força Aérea. Para operacionalizar a função logística transporte, a força de desembarque apresenta a estrutura descrita a seguir. A. Componente de apoio de serviços ao combate. O apoio de serviços ao combate, na função logística transporte, é atividade fundamental para o esforço logístico executada prioritariamente pelo componente de apoio de serviços ao combate da força de desembarque. Abrange todas as modalidades, aéreo, aquaviário, oceânico e águas interiores, terrestre, ferroviário e rodoviário, e dutoviário, com emprego de dutos, além de incluir os terminais de transporte que são os pontos de origem e destino do processo. No que diz respeito à atuação do componente de apoio de serviços ao combate, duas ações distintas estão englobadas na função logística transporte, a movimentação tática e do administrativa, de pessoal e carga na cabeça de praia da área de operações e o comando e controle dos meios de transporte. No que tange à movimentação de pessoal e cargas, as necessidades dos grupamentos operativos de fuzileiros navais baseiam-se no caráter das operações a serem apoiadas e nos tipos e quantidades de carga a movimentar. Dessa forma, as operações de caráter ofensivo e os movimentos retrógrados, geralmente, requerem maior mobilidade das unidades de combate e maior fluxo de suprimentos. Já a defesa em posição é de natureza mais estática e realizada em ambientes de dimensões normalmente mais reduzidas, com necessidades de transporte menores. Em relação ao comando e controle, o estabelecimento de um sistema de transporte para apoiar um grupamento operativo de fuzileiros navais é, de maneira geral, influenciado pelo desdobramento e dispositivos adotados pelo componente de apoio de serviços ao combate e demais elementos de apoio de serviços ao combate na cabeça de praia da área de operações. O sistema, geralmente descrito no plano logístico, deve prescrever os meios de transporte orgânicos e os colocados à disposição das unidades de combate e de apoio ao combate, os meios de transporte disponíveis às unidades de apoio de serviços ao combate, os outros meios de transporte disponíveis, as medidas de controle de tráfego e a atribuição de tarefas e medidas de circulação e controle de trânsito. B. Elemento de apoio de serviços ao combate. O elemento de apoio de serviços ao combate é uma organização por tarefas, nucleada pela Companhia de Transportes, Companhia de Manutenção ou Companhia de Abastecimento do Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais. A Companhia de Transportes tem a tarefa de prover apoio de transporte motorizado às unidades da Força de Fuzileiros da Esquadra e aos grupamentos operativos de fuzileiros navais. A Companhia de Transportes é capaz de planejar e executar marchas motorizadas diurnas e noturnas em situação de combate e administrativas. Deve possuir a capacidade de transportar os suprimentos de uma força de desembarque, prover mobilidade motorizada para até um batalhão de infantaria de fuzileiros navais, além de executar a manutenção de um grau escalão de todo o seu material orgânico. A Companhia de Transportes é composta por grande quantidade de militares fuzileiros navais com formação em motores e máquinas, habilitados na condução de uma gama de viaturas operativas, que mobiliam a Companhia de Transportes, como viaturas leves, médias, pesadas, cavalo mecânico, reboque e semi-reboque. Na figura 3.1 é apresentada a organização da Companhia de Transportes. A. Destacamentos de praia e da zona de desembarque. O destacamento de praia é uma organização por tarefas, nucleada por elementos da Companhia de Apoio ao Desembarque do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais, constituída e equipada para facilitar o desembarque por superfície e o movimento de tropas, equipamentos e suprimentos através das praias. O destacamento de zona de desembarque é nucleado por uma subunidade do Batalhão de Combate Aéreo, citada anteriormente, com as mesmas tarefas desencadeadas na zona de desembarque. A Companhia de Apoio ao Desembarque é estruturada como Unidade de Apoio de Serviços ao Combate, organizada, equipada e adestrada para o emprego em operações anfíbias e, quando necessário, em operações ribeirinhas. As tarefas atribuídas aos seus elementos são as de delimitar e preparar as praias para o desembarque por superfície, estabelecer saídas de praia, além de controlar o pessoal e material desembarcado, entre outras. O pelotão de apoio ao desembarque é a menor fração que pode ser utilizada como núcleo para a constituição de um destacamento que opera taticamente uma praia de desembarque. Especificamente em relação à operação das praias de desembarque, um destacamento de praia cujo núcleo é o pelotão de apoio ao desembarque recebe o nome de equipe de destacamento de praia. O pelotão de comando e serviços é a fração responsável pela gestão de todo o material necessário à composição dos escalões de destacamento de praia e destacamento de zona de desembarque nucleados pela Companhia de Apoio ao Desembarque, bem como pelo aprestamento e manutenção dos equipamentos de engenharia e viaturas nela existentes. Especificamente na composição do destacamento de praia, o pelotão de comando e serviços se faz presente pelas viaturas, equipamentos de engenharia, motoristas e operadores que se fizerem necessários para o desempenho de suas tarefas. A área de desembarque inclui, dentre outras atividades, a orientação e o controle das tropas que desembarcam nas vagas subsequentes, a indicação de saídas de praia, o balizamento de passagens em obstáculos localizados nas praias de desembarque, bem como o auxílio no fornecimento de itens críticos de suprimentos nos momentos iniciais. Este apoio realiza atividades semelhantes também nas zonas de desembarque. Adicionalmente, está em condições de prestar informações acerca de atividades inimigas nas proximidades. As atividades da área de desembarque mostram-se essenciais para a manutenção das ações em terra, uma vez que controla as praias de desembarque e zonas de desembarque e se torna um excelente sensor ao comando quanto ao que foi desembarcado e interiorizado para cumprimento da missão da força de desembarque. B. Grupo de apoio ao desembarque administrativo. O apoio ao desembarque administrativo é a tarefa de coordenar e controlar todas as atividades que permitam a uma força se organizar para o combate apropriadamente a partir de sua organização inicial voltada para o desembarque administrativo. Nesse contexto, o Grupo de Apoio ao Desembarque Administrativo é uma organização que tem a tarefa de apoiar o desembarque administrativo de uma força que pode ser da Força Terrestre Componente, Força Aérea Componente ou até mesmo tropas e meios de fuzileiros navais. O grupo de apoio ao desembarque administrativo poderá ser subordinado ao componente de apoio de serviços ao combate ou constituir um novo elemento do grupamento operativo de fuzileiros navais. Como organização por tarefas, não terá uma composição padronizada, mas orientada pelas tarefas que lhe forem atribuídas. Em geral, receberá destacamentos de várias procedências para sua composição, sejam eles da Força Terrestre Componente, Força Aérea Componente, elementos para operação do porto ou aeroporto, entre outros. Haverá no grupo de apoio ao desembarque administrativo destacamentos voltados para a atividade de transporte que estarão distribuídos entre os seus grupamentos funcionais. Tais destacamentos podem ser compostos de pessoal e material das forças e do elemento citados anteriormente, reforçados por pessoal e material das forças e do elemento citados anteriormente. Deve-se ter atenção quanto à interoperabilidade e compatibilidade dos meios das forças envolvidas no desembarque administrativo, como as dimensões de equipamentos, espaços de embarcação disponíveis e eventuais demandas logísticas. 3.3 – Planejamento do transporte nas operações anfíbias. Por ocasião da primeira reunião formal, durante a designação dos locais de desembarque, o comandante da Força Tarefa Anfíbia realiza o estudo necessário para adequar os meios de desembarque às facilidades de acesso dos locais escolhidos. Por ocasião da delimitação da cabeça de praia, são levados em consideração aqueles que facilitam o emprego dos meios da Força Tarefa Anfíbia, analisando as seguintes considerações relativas ao transporte. Item distância entre os objetivos e o local de desembarque. Item características do terreno. Item condições favoráveis ao desembarque. No desenvolvimento do conceito da operação, as considerações do meio naval e aéreo, que afetam sua formulação, são aquelas relativas às capacidades de transporte e apoio às operações durante desembarque e assalto. Será considerado pela força-tarefa anfíbia a sua capacidade de efetuar o transporte da força de desembarque. Por ocasião da escolha da praia de desembarque são consideradas, sob o ponto de vista do transporte, a possibilidade de desembarcar suprimentos e equipamentos, a transitabilidade da praia e suas saídas, além da existência e adequabilidade das vias de transporte para o interior, incluindo as rodovias, ferrovias e, eventualmente, hidrovias. Para a elaboração das estimativas, os planejadores deverão considerar as linhas de transporte de suprimentos, as vias de transporte, marítimo, fluvial, aéreo e terrestre, e dos meios disponíveis. Deve-se sempre evitar congestionamentos nos pontos de interligação das redes, conciliando as capacidades de armazenagem e de escoamento. Esse congestionamento ou qualquer outra limitação na execução do transporte pode caracterizar um fator de fraqueza da força. Durante a análise das linhas de ação preliminares, deve ser levado em consideração as necessidades de transporte da quantidade de pessoal e material a ser movimentado, assim como as características e especificações do material. É importante considerar as vias que interligam as áreas de embarque ou fornecimento inicial, as intermediárias e as de operações, terminais. Serão levadas em consideração as estimativas das necessidades das outras funções logísticas. Como exemplo, o estudo da capacidade do sistema de transporte em prover uma rápida evacuação das baixas para os navios e para fora da área do objetivo anfíbio para o cálculo das necessidades de transporte para o apoio de saúde. Devem ser previstas alternativas para a provisão do apoio de transporte, bem como canais alternativos de comunicações para as ligações indispensáveis à execução desse apoio. Para o apoio logístico do movimento heli-transportado, o planejamento da força de desembarque deve prever uma quantidade de helicópteros suficiente para prover um apoio de serviços ao combate continuado à tropa heli-transportada. A disponibilidade de transporte terrestre para a tropa heli-transportada após o desembarque é limitada pela capacidade de transporte dos helicópteros disponíveis. Por esta razão, o planejamento deve considerar, também, que, em muitos casos, a distribuição dos recursos às diversas organizações da tropa heli-transportada necessitará da participação do helicóptero como forma de garantir a mobilidade dessa tropa e a máxima flexibilidade na provisão do apoio de serviços ao combate. A utilização de aviões de transporte, quando disponíveis, deve ser planejada como alternativa para o reabastecimento de emergência e, neste caso, os suprimentos podem ser lançados por paraquedas nos locais sinalizados pela tropa em terra. O planejamento da localização das áreas de apoio logístico dependerá de considerações táticas e logísticas, levando-se em consideração, dentre outros aspectos, a disponibilidade e as possibilidades dos meios de transporte terrestres e aéreos e as limitações dos meios de transporte. A provisão do apoio de transporte para a força de desembarque envolve as seguintes tarefas. Item operação e controle dos meios de transporte. Item tratamento e controle da carga durante o transporte. Item controle do movimento, postos de controle de trânsito, linha de escurecimento total, linha de escurecimento parcial, etc. Item coordenação do transporte com outras atividades de apoio da força de desembarque. Para determinação das necessidades gerais de transporte, as principais considerações são o terreno, o tempo de permanência na área do objetivo e o plano tático a ser apoiado. Nesse sentido, ela compreende. Item determinação das necessidades em tonelagem média diária a transportar, tendo em vista as considerações táticas e logísticas. Item levantamento das características dos meios de transporte disponíveis. Item determinação da capacidade requerida em terminais. Item determinação da distância média dos deslocamentos diários. Item determinação da capacidade requerida para rodovias. Item. Com base na tonelagem média diária a ser transportada e na distância média diária a ser percorrida, determinam-se os meios de transporte necessários para as unidades e material da força de desembarque. Essa necessidade pode ser expressa em termos de viaturas de um mesmo tipo ou em termos de uma combinação delas. Normalmente uma combinação de viaturas leves, caminhões, carros de combate, carros lagarta anfíbios ou outras viaturas blindadas e meios aéreos pode ser utilizada para o transporte dentro da cabeça de praia da área de operações. Essa combinação depende dos seguintes fatores. Item capacidade dos terminais. Item capacidade das vias. Item características do terreno. Item características dos meios de transporte disponíveis. O levantamento das necessidades detalhadas de transporte envolve os mesmos fatores anteriormente mencionados. O processo para a distribuição de meios de transporte observa a seguinte sequência. Item as tarefas de transporte são relacionadas em ordem de importância. Item o tempo disponível para cumprir determinada tarefa e do número de viaturas que podem ser usadas, fez-se a capacidade da via ou terminal, são fatores limitadores e devem ser listados para cada tarefa. Item os meios de transporte disponíveis são, por tentativas, designados para as várias tarefas. Na designação tentativa de meios de transporte, o oficial de logística compara os dados tabulados em operações similares realizadas anteriormente para determinar se o transporte preliminarmente designado é suficiente para cumprir a tarefa. Também poderá utilizar jogos de guerra ou simuladores nessa atividade. Quando uma tarefa puder ser cumprida por mais de um meio de transporte, as possibilidades e limitações de cada um serão analisadas para verificar as vantagens e desvantagens proporcionadas. Assim, é possível selecionar a melhor combinação de meios para a execução de cada tarefa. 3.4 – Execução do transporte nas operações anfíbias. 3.4.1 – Reembarque. Nessa fase, o foco da atividade de transporte será para o deslocamento de pessoal e material para as respectivas áreas designadas, concentração, montagem e embarque. Para esse transporte, poderão ser utilizados os meios orgânicos da força ou até mesmo meios externos, de outras forças, agências ou contratados. Para tal, define-se carregamento como o embarque e a distribuição de equipamentos, suprimentos e carga no navio designado, atendendo critérios tais como aproveitamento de espaço, facilidade de descarga e flexibilidade, dentre outros. Assim, o oficial de embarque é o responsável pela distribuição e controle dos meios nos navios designados. Os meios de fuzileiros navais formam uma organização para o embarque no navio designado denominado grupamento de embarque. Dessa forma, um grupamento de embarque é designado para um navio, havendo uma relação de transporte entre os meios da força de desembarque e da força-tarefa anfíbia. Cabe salientar que a força de desembarque designará uma agência para controlar os movimentos do aquartelamento até aos locais de embarque, de forma ordenada, a fim de atender aos planos de embarque. 3.4.2 – Travessia. Durante esta fase são reduzidas as responsabilidades logísticas da força de desembarque. Nesse sentido, as atividades de apoio se descentralizam pelos navios e as necessidades da tropa, que porventura existam, são atendidas pelos pelotões dos navios. Avultam de importância a realização de inspeções e a manutenção preventiva de todo o material, particularmente as viaturas e aeronaves. 3.4.3 – Ensaio. Os ensaios podem ser aproveitados para testar os meios de transporte envolvidos no movimento navio para terra. Assim, independente se haverá o efetivo desembarque em terra, os procedimentos necessários para a movimentação das embarcações de desembarque, viaturas anfíbias e aeronaves poderão ser executados nessa fase da operação anfíbia. 3.4.4 Assalto às atividades de transporte. Nessa fase iniciam-se no movimento navio para terra com a movimentação intensa de embarcações, aeronaves ou viaturas anfíbias, de maneira que possam apoiar a edificação do poder de combate em terra da força de desembarque pelo desembarque contínuo e crescente de tropas com seus equipamentos e suprimentos. Nesse momento, destaca-se a atuação do Grupo Tático Logístico em assessorar o oficial de controle naval quanto à localização dos itens solicitados, bem como a quantidade e o tipo de embarcações, viaturas anfíbias ou helicópteros necessários para o transporte dos meios demandados. O Grupo Tático Logístico da Força de Desembarque geralmente é composto pelos ajudantes das seções de operações e logística e pelo oficial de embarque, podendo, de acordo com o vulto da operação, incluir representantes dos apoios, especialmente de artilharia, engenharia, blindados e do destacamento de praia, além do pessoal subalterno necessário, particularmente os radiooperadores que guarnecem as redes rádio integradas pelo Grupo Tático Logístico. Uma vez em terra, os meios de transporte poderão ficar concentrados nas áreas de apoio logístico, na área de estacionamento de viaturas, nas zonas de reunião, posto de comando ou base aérea expedicionária, porto, entre outros, conforme a situação tática. Esses meios podem ser orgânicos de cada unidade, alocados em apoio direto ou à disposição. Para execução de forma eficiente e fluida do transporte, avultam-se de importância as ações para a coordenação da circulação de viaturas e de trânsito. A circulação de viaturas. A circulação na zona de ação de cada unidade é uma responsabilidade do comando e visa a utilização mais apropriada da rede de estradas existentes. Os oficiais de logística e operações do componente de apoio de serviços ao combate, ao determinarem as necessidades de vias de transporte terrestres para uma operação, devem buscar a economia de meios de conservação e a flexibilidade na utilização da rede. Ao planejar um movimento, seja tático ou administrativo, deve haver preocupação em compatibilizar o meio de transporte terrestre empregado com as condições da rede de estradas por onde esse meio transitará. Isso é feito por meio da comparação da classe das viaturas com a classe da rodovia e das pontes nela existentes. 1. Classificação de viaturas. Classificar uma viatura consiste na atribuição, segundo um método padronizado, de um número classe. 2. Número classe de uma viatura é um número inteiro que traduz o efeito por ela produzido sobre a estrutura de uma ponte, portada ou leito de uma rodovia. Este efeito depende do peso bruto da viatura, espaçamento dos eixos, distribuição da carga sobre os eixos e, no caso das pontes, da velocidade de deslocamento da viatura. O número classe, portanto, é apenas um parâmetro de referência dimensional e não um peso. 3. Classificação de pontes. Classificar uma ponte consiste em lhe atribuir, segundo um método padronizado, um número classe. 4. Número classe de uma ponte ou portada é um número inteiro e representa o maior número classe de uma viatura que esta ponte ou portada é capaz de suportar com segurança. Cabe mencionar que, ao se atribuir esse número a uma ponte, devem ser consideradas duas situações, se a ponte será utilizada em via única ou dupla via. Por exemplo, a ponte sobre o rio Benevente na rodovia BR-101 é de classe 60 para trânsito em uma via e 40 para trânsito nas duas vias simultaneamente. Isso significa que qualquer viatura de número classe igual ou inferior aos números mencionados em cada situação poderá transitar por essa ponte com segurança. As equipagens de transposição de curso de água recebem, normalmente, um número classe do fabricante, em função das características do material, velocidade da correnteza, etc. 5. Classe de rodovia. Normalmente, o menor número classe das pontes existentes numa rodovia determina a sua classe. Quando não existirem pontes, a classe será atribuída pela pior seção da rodovia. A. Estrada principal de abastecimento. Como resultado do planejamento da circulação de viaturas na cabeça de praia da área de operações, o comando da força de desembarque selecionará uma ou mais estradas para atender às necessidades de apoio aos seus subordinados. O sistema viário composto por essas estradas é denominado estrada principal de abastecimento e receberá maior prioridade de trabalho de engenharia de conservação e reparação, bem como no estabelecimento de medidas de controle de trânsito. A estrada principal de abastecimento visa garantir o apoio contínuo aos subordinados, independentemente das condições atmosféricas ou da atividade inimiga. Entretanto, sempre que possível, o trânsito deve ser repartido por toda a rede de estradas existente para evitar congestionamentos e a rápida deterioração das condições de trânsito na estrada principal de abastecimento. Geralmente, a estrada principal de abastecimento tem seu traçado interligando as áreas de apoio logístico dos diversos escalões, desde a mais à retaguarda até as instalações logísticas sumárias dos elementos subordinados mais avançados das unidades de combate. Cabe à força de desembarque a responsabilidade pela conservação, segurança e controle de trânsito na estrada principal de abastecimento. A seleção da estrada principal de abastecimento é responsabilidade do oficial de logística da Força de Desembarque, o qual realiza a coordenação necessária com os demais componentes do Estado-Maior e com os comandantes subordinados. Nessa seleção, são levados em conta os seguintes fatores. 1. Manobra: a estrada principal de abastecimento deve apoiar nas melhores condições possíveis a linha de ação selecionada como decisão, favorecendo a unidade encarregada do esforço principal. 2. Rede de estradas: a estrada principal de abastecimento deve possuir capacidade para atender às necessidades diárias de transporte de suprimentos da Força de Desembarque como um todo. Além disso, deve conter o menor número de pontos críticos, permitir o movimento através do campo junto às suas margens e facilitar a ligação com as peças de manobra. 3. Possibilidades do inimigo: o traçado da estrada principal de abastecimento deve evitar cruzar áreas com grande probabilidade de ocorrência da ação terrestre do inimigo, que facilitem a ação de guerrilheiros, com muitos locais favoráveis à sabotagem, e que percorra regiões de homizio ou muito próximas aos flancos. 4. Nossa situação: a estrada principal de abastecimento deve ser compatível com a disponibilidade da própria força em apoio de engenharia para conservação e reparação, e de elementos de polícia para implementação das medidas de segurança e controle de trânsito. B. Controle de trânsito: o controle do trânsito tem por finalidade compelir a obediência às regras e prescrições de circulação em estradas e arruamentos. Todas as instruções referentes à circulação e às medidas de controle de trânsito devem estar contidas no plano logístico da Força de Desembarque, cabendo aos elementos subordinados cumpri-las e, caso necessário, estabelecer outras no interior de suas zonas de ação, divulgando-as em coordenação com a Força de Desembarque. As instruções sobre circulação compreendem, entre outras, a classificação das estradas e pontes, o sentido do movimento em cada estrada ou trecho dela, as prioridades de movimentação em cada sentido, trânsito civil, etc. As medidas de controle de trânsito incluem: item velocidades de deslocamento diurno e noturno, item balizamento de pontos-chave, item identificação de viaturas, item horários de restrição ao trânsito, item postos de controle de trânsito, item linhas de escurecimento. O controle do trânsito nas estradas da cabeça de praia da área de operações será responsabilidade do componente de apoio de serviços ao combate. Além disso, deve-se ter atenção especial: item às condições da malha viária, pois aquela considerada boa favorecerá o fluxo logístico para o interior; item às linhas de escurecimento total e parcial estabelecidas pelo oficial de logística da Força de Desembarque, junto com o componente de apoio de serviços ao combate, a fim de não comprometer a disciplina de luzes; item à manutenção da prioridade do movimento para o interior sobre o movimento para a retaguarda, exceto para o transporte de feridos; item à velocidade nas estradas durante o dia e durante a noite; item ao aproveitamento das viaturas que executarão ressuprimentos para realizarem a evacuação de material capturado, baixas e prisioneiros de guerra para a retaguarda. Cabe destacar que a velocidade considerada para o deslocamento dos comboios influenciará diretamente na definição da distância máxima de apoio. A distância máxima de apoio é a maior distância, medida por estrada, admitida entre a área de apoio logístico do componente de apoio de serviços ao combate e as instalações logísticas sumárias das unidades. Essa distância, expressa em quilômetros, é influenciada pelo intervalo de tempo de que dispõem as viaturas para realizar o percurso de ida e volta entre as instalações de suprimento da área de apoio principal ou área de apoio de serviços ao combate e instalações logísticas sumárias, além do tempo de transferência do material. Apesar de a distância máxima de apoio ser variável, utilizasse como referência a distância de 12 km na ofensiva e 15 km na defensiva. Esses valores podem ser alterados em função de fatores como características da área de operações, possibilidades do inimigo, condicionantes dos transportes, meios disponíveis e grau de segurança desejado. Para o assalto helitransportado, inicialmente, todos os helicópteros podem e devem ser empregados para o transporte das tropas de assalto e seus equipamentos. Entretanto, após as vagas iniciais, alguns helicópteros das vagas subsequentes devem ser destinados ao desembarque de recursos logísticos, de tal forma a atingir, o mais cedo possível, e manter em terra um nível satisfatório desses recursos. O apoio ao assalto supracitado será executado por esquadrão de helicópteros com capacidade para o transporte de tropa e material ou seus destacamentos. As aeronaves executando tais tarefas poderão estar na organização por tarefas do componente de combate aéreo ou, pertencendo à Força Naval, executar missões em apoio à Força de Desembarque. 3.4.5. O transporte em uma incursão anfíbia. A força de incursão pode ser transportada para a área de operações e dela retirar-se, por superfície, submarino, aeronave de transporte ou por uma combinação desses meios. Portanto, ela pode ser desembarcada por helicópteros, embarcações de desembarque, viaturas anfíbias e paraquedas. Dependendo do efetivo envolvido de tropa, a força de incursão poderá empregar como meio de transporte desde navios de desembarque até transportes de alta velocidade e submarinos. Avulta de importância o uso de helicópteros para as incursões anfíbias que envolvam pequenos efetivos. As coordenações são vitais para a execução da retirada planejada, que demandará esforços adicionais de transporte para os diversos elementos empregados na ação em terra. Esse retraimento deverá estar em perfeita sincronia com os meios navais disponíveis, de forma que não haja congestionamentos e exposições indesejadas da força de incursão. Todo e qualquer meio de transporte poderá contribuir para o aumento da mobilidade da força de incursão, permitindo que ela entre rapidamente em posição, execute seu ataque e se retire do objetivo. À medida que aumenta o efetivo de uma força de incursão, poderão aumentar suas necessidades de abastecimento e, em consequência, o transporte passará a ser um importante aspecto a considerar no planejamento. Deve ser levado em consideração que quanto maior for a estrutura a ser desdobrada em terra, maior será o esforço logístico de transporte para sua retirada. Para mitigar essa necessidade, poderá ser explorado o conceito de sea-basing. Tão logo os diversos componentes da força de incursão cheguem à praia de desembarque ou zona de desembarque, os meios de transporte devem estar em condições de iniciar o reembarque. 3.4.6. O transporte em uma retirada anfíbia. A retirada anfíbia é uma operação complexa considerando-se o cenário e as condições específicas em que estiver envolvida. Nessa operação, a função logística transporte será a função de maior destaque. Mesmo considerando-se a similitude com o assalto anfíbio quanto à dependência do mar para apoio e transporte, a retirada anfíbia apresenta as seguintes características principais. Item: grande esforço da função logística transporte. Item: o planejamento será normalmente abreviado. Item: o tempo disponível para a execução da retirada anfíbia normalmente será pequeno, principalmente se a necessidade das forças em outro local for urgente ou se a pressão da força inimiga contra a força de desembarque for considerável. Item: conforme as circunstâncias, os meios para embarque de material e pessoal poderão ser significativamente reduzidos, o que determinará um acurado controle na execução do planejamento logístico. Item: a segurança é de vital importância para o sucesso de uma retirada anfíbia. Item: os meios necessários para o controle da retirada anfíbia da força de desembarque podem ser escassos. Item: as circunstâncias podem obrigar a realização da operação sob condições adversas de tempo, terreno e hidrografia ou mesmo em condições limitadas de visibilidade, no intuito de se preservar ao máximo a integridade física da tropa. Item: a possibilidade de acolhimento e embarque de forças não familiarizadas com os procedimentos e meios navais e anfíbios constituirá um fator complicador não apenas para a força de desembarque, mas para a força-tarefa anfíbia como um todo. Assim, são necessários dados sobre os meios, pessoal e equipamentos da força a ser retirada, de modo a melhor dimensionar a necessidade da função logística-transporte. A escolha de múltiplas praias de embarque confere rapidez à retirada e evita a concentração de meios que poderia tornar a força de desembarque um alvo compensador para o inimigo. No entanto, essa opção demanda maior coordenação dos meios de transporte empregados. Deverá ser dada especial atenção na organização do reembarque, principalmente pela possibilidade de posterior emprego em outra área de operações e vulnerabilidade gerada pela concentração de meios. 3.4.7. O transporte em uma demonstração anfíbia. Nessa modalidade de operação anfíbia, o esforço de transporte caberá somente à força-tarefa anfíbia. A demonstração anfíbia apresenta as seguintes peculiaridades. Item: é basicamente uma operação aeronaval. Item: inexiste o desembarque de forças. Item: o planejamento pode ser atribuído à força-tarefa anfíbia ou a outra força, dependendo do tipo de demonstração anfíbia. Item: o vulto da força de demonstração deve ser compatível com o efeito desejado. 3.4.8. O transporte em uma projeção anfíbia. Essa modalidade de operação anfíbia, normalmente, caracteriza-se por atividades de menor nível de violência, realizadas por força vinda do mar e apoiada por navios. Os meios de transporte a serem utilizados dependerão da análise dos fatores da decisão. Além dos fatores já citados nas outras modalidades de operação anfíbia, a possibilidade da força de desembarque de manter agências de comando e controle e logísticas operando baseadas nos navios da força-tarefa anfíbia, materializando o conceito de base no mar, reduz a necessidade da força em terra, o que reduz potenciais impactos negativos de cunho diplomático. A utilização do CEABASIN também reduz a exposição da força a riscos da área de operações e de grupos oponentes a tal operação.